Olá, estamos começando mais um programa Visão Social, o pioneiro na América Latina, entrando no seu 13º ano, divulgando projetos, programas e notícias de responsabilidade socioambiental, todas as quintas-feiras, às 13 horas, aqui nos 1080 da Rádio da Universidade. O programa Visão Social pode ser acessado em tempo real na página da Rádio da URGS pelo site www.urgs.br/rádio. Nas terças-feiras temos a reprise do programa às 10 horas e 40 minutos na nossa parceira Rádio Tom Social de São Paulo pelo site www.radiotomsocial.org.br. Depois acesse o áudio no nosso site www.visãosocial.inf.br e siga o Visão Social no Twitter, @visãosocial. E no programa de hoje nós vamos conversar com Marilena Lavorato, diretora do Instituto Mais e organizadora do programa Benchmark em Brasil. Então, fiquem com a gente. E a gente conversa agora com a Marilena Lavorato, que é diretora do Instituto Mais e também organizadora do programa Benchmark em Brasil. Tudo bem, Marilena?
Tudo bem, obrigado pelo convite. E é um prazer falar sobre sustentabilidade e questões ambientais.
É verdade. Fazia um tempinho que tu não vinhas aqui no Visão, mas a gente está sempre te acompanhando pelas redes sociais, a gente também está no mailing de vocês. E a gente fazia um tempinho que já queria te trazer novamente aqui no programa, porque tu sempre trazes novidades, tu traz toda essa tua bagagem nessa área da sustentabilidade, que é tão importante assim para quem nos escuta aqui do outro lado, não é, Marilena?
Ah, é sempre muito bom. A área de sustentabilidade é uma área assim que ela é recente, mas ela cresceu muito nesses últimos anos, na última década. E você falou bem, sempre tem muita novidade para compartilhar.
Marilena, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu começaste. Eu sei que foi há 16 anos atrás, há mais projetos, né? Qual foi o principal objetivo dela e depois, enfim, todo esse desenvolvimento do Instituto Mais, do prêmio que a gente vai falar, que está com inscrições ainda para os nossos ouvintes poderem acompanhar, se inscrever. Vamos falar primeiro, então, da Mais Projetos.
Tá, eu venho da área de educação corporativa, né?
Sim.
Eu trabalhava numa editora de livros didáticos. E, como já faz algum tempo, como você mesmo falou, né? Eu acompanhei a Rio Mais 20, a gente lançou muitos livros nessa área que o Brasil até então não tinha. Né? A Rio 92, desculpa, a Eco 92. E eu me apaixonei pelo tema. Então, quando foi em 1999, eu fundei a Mais Projetos com essa intenção de trabalhar a sustentabilidade como educação corporativa.
Uhum.
E aí a gente foi, porque eu já tinha um contato muito grande com os intelectuais da área, que naquela época nem falava sustentabilidade, né? Falava outras coisas, né? Se falava em responsabilidade social, se falava em desenvolvimento sustentável,
isso,
gestão ambiental, né?
Uhum.
Aqui no Brasil, porque o termo sustentabilidade ele existe desde 87, com aquele relatório Brundtland e tal,
isso,
que pegou aquele termo desenvolvimento sustentável.
Sim.
E virou uma referência mundial, né? Então, mas aí foi se desenvolvendo a ideia foi sendo aprimorada a cada ano. E em 2003, a gente teve assim o grande privilégio de lançar o benchmarking, né?
Uhum.
Que é uma ferramenta de gestão, mas que atua muito com aprendizado. É uma ferramenta de gestão para as organizações melhorarem as suas performances, né? Os seus processos de gestão. E a gente desenvolveu uma metodologia para a gestão da sustentabilidade nas organizações brasileiras.
Sim.
Né? E daí a gente foi muito bem sucedido, né? O programa já... Esse ano, ele realiza a 13ª edição e ele, até é importante eu dizer, que como a metodologia prevê um ranking e esse ranking tem uma linha de corte, é como se fosse um vestibular, né?
Sim.
Ele, às vezes, ele é confundido como apenas prêmio. Ele não é um prêmio, ele é um programa, né?
Uhum.
Ele é um programa que ele certifica, porque também tivemos... a grande conquista aí em 2014 de ter o reconhecimento da ABNT para a metodologia do programa Benchmark em Brasil.
Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, achei bárbaro.
Então, graças a Deus, porque é uma metodologia que é feita com muitas mãos. Para você ter uma ideia, nesse período, já passaram, contando com 2015, nós temos 176 especialistas que participaram do benchmark, uhum, e ajudaram a construir essa metodologia.
Olha,
de
assim,
21 diferentes países, e esse ano a gente, dos 5 continentes, porque esse ano conseguimos alguém da África, né?
Olha,
então,
aí
temos um especialista de sustentabilidade da África do Sul.
Uhum.
E são essas cabeças pensantes aí da melhor qualidade que acabaram desenvolvendo e aperfeiçoando essa metodologia que agora em 2014 a ABNT reconheceu como uma metodologia com critérios, credibilidade, lisura e tudo mais para certificar as melhores práticas de sustentabilidade.
Claro.
E quando foi em 2008, a gente fundou o Instituto Mais, porque a gente... Nós não queríamos apenas ter essa expertise de certificar essas boas práticas, né?
Uhum.
A gente queria compartilhar com o máximo de atores sociais, porque a informação, a educação, ela é uma ferramenta aí que acelera processos, né?
Com certeza. E justamente eu ia te perguntar isso, porque em princípio o teu público-alvo eram empresas, né, para tratar essa questão da gestão da sustentabilidade, mas como o terceiro setor que nos acompanha muito aqui no programa, né, as pessoas, gestores, enfim, colaboradores estão sempre acompanhando o Visão para ver o que tem de novidade, eu acho que cada vez mais os gestores do terceiro setor têm que estar praticamente usando a gestão empresarial, né, para poder justamente ter os empresários, né, as empresas como seus apoiadores, financiadores, enfim. Então, eu acho que o Instituto, eu até quero que tu me corrija se não for isso, ele vem para somar justamente também para abrir um pouquinho o leque para o terceiro setor.
Olha, não tenha dúvida, essa área chamada socioambiental ou sustentabilidade, ela é uma área que o terceiro setor, ele atua muito como fornecedor, se você quer saber,
isso,
né? Ele é ele tem essa expertise,
uhum,
porque nós temos consultores, consultorias, né? A Mais Projetos é uma consultoria e o Instituto Mais é um terceiro setor.
Uhum.
E a sustentabilidade, ela prevê esse diálogo, ela é construída com muitas mãos, ela não é de monocultura, ela tem, uhum, a diversidade, né?
É,
e o terceiro setor acabou se especializando muito nisso, né?
Uhum.
E ele atua sempre, na grande maioria dos casos, ele é fornecedor, né? Ou ele é o implementador, ele tem o apoio, o patrocínio do segundo setor, que são as empresas, para que aquela ação se torne uma realidade. Então, no terceiro setor, você encontra grande parte dos profissionais especialistas que atuam com sustentabilidade. E quando a gente criou o Instituto Mais, a nossa ideia foi justamente que o Instituto Mais servisse não só como de divulgador dessas melhores práticas, como também conseguisse ter um diálogo maior com o terceiro setor, né? Porque a Mais Projetos, ela é consultoria, ela fala muito com as empresas.
Uhum.
Mas a partir do momento que ela consegue identificar e certificar as melhores práticas, ela quer compartilhar isso com todos, com o terceiro setor, com o primeiro, com o segundo. E daí, quando o Instituto Mais é uma ONG, ela tem essa vocação de compartilhar. Nós fazemos muitos eventos gratuitos, eventos técnicos aqui em São Paulo, que normalmente, se fosse fazer por consultoria, seria muito caro, né?
Sim, claro.
E a gente consegue levar, assim, especialistas, assim, renomados, para compartilhar esse conhecimento em eventos técnicos gratuitos. Então, é uma maneira também da gente conseguir aí democratizar mais o acesso à informação, né?
Ah, que coisa boa. Marilena, a gente que está falando tanto na questão de sustentabilidade, né? Eu queria que tu até pudesse conceituar para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que normalmente as pessoas estão bem atentas. Hoje essa palavra já faz parte das agendas de todos os setores, mas eu acho que sempre é bom a gente esclarecer, inclusive com uma pessoa especialista assim como tu, e também eu quero que tu conceitues o benchmark, que a gente vai falar daqui a pouquinho do prêmio, né, para as pessoas poderem ir se situando assim no nosso assunto.
Tá. Olha só, eu vou então primeiro situar a questão da sustentabilidade.
Certo.
Sustentabilidade é uma palavra que as pessoas usam muito, né? Faz,
uhum,
parte do vocabulário das pessoas.
Verdade.
Mas a compreensão do que ela realmente significa, os especialistas da área conseguem, mas os que não são da área usam de maneira reduzida. É comum você ver pessoas que imaginam que sustentabilidade é meio ambiente, é só gestão ambiental.
Uhum.
Outros acham que é filantropia ou responsabilidade social. Então, e não é apenas isso. A sustentabilidade,
sim,
ela só se sustenta no tal do tripé da sustentabilidade, senão ela fica,
claro,
manca.
Uhum.
Apenas, é sustentabilidade se ela tiver bons indicadores na área ambiental, na área social e na área econômica também.
Claro. Uhum.
Se um desses três tripés não tiver forte, sólido, ela não vai se sustentar.
Uhum.
Então, sustentabilidade, de uma forma bem genérica e simples, né?
Sim.
Ela é exatamente isso, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio entre o hoje e o amanhã. A gente está bebendo lá naquela definição do relatório Brundtland, que fala que as atuais gerações não pode, tem que retirar da natureza aquilo que necessita, mas não pode saquear os estoques das gerações futuras.
Né? É verdade.
É. Então, é exatamente isso. A sustentabilidade é algo que tem que ser bom hoje, mas não pode comprometer o amanhã. Ela tem que ser boa para mim, mas tem que ser boa para você também. Não pode ser só para mim ou só para você.
Com certeza, é isso mesmo.
E ela tem que estar em harmonia com as questões ambientais, as questões sociais e também ser competitiva. Daí sim você diz que ela é sustentada, ela é perene, né? É algo que é bom para todos. De uma forma reduzida, resumida, é assim. E o benchmarking é uma ferramenta de gestão, né? Ele é uma ferramenta de gestão que proporciona a melhoria contínua, né? Uhum. Nas empresas.
Claro. E vocês estão justamente com o ranking Benchmark 2015, com inscrições ainda para os cases socioambientais até o dia 31 de março. Já é a 13ª edição, não é, Marilena?
Exatamente. Organizações, os três setores que a gente tem isso no ranking. Tem a felicidade de você olhar e você ver ali no ranking empresas, que é a iniciativa privada,
sim,
governo, que é o nosso primeiro setor, e ONGs, que é o nosso terceiro setor, né? Então, essas organizações dos três setores que tenham boas práticas de sustentabilidade focadas ou no ambiental, ou no social, ou no econômico, porque você sempre tem um foco, mas
sim,
evidentemente,
claro,
que esse teu foco acaba... Você tem um foco social, ok, mas você tem que estar equilibrado no ambiental e no econômico também. Você tem um foco ambiental, vice-versa, né?
Sim.
Então, essas empresas que têm essas boas práticas de sustentabilidade podem inscrever pelo site, é online, né? Lá tem a metodologia, ela preenche um questionário bem simples. E daí, especialistas de vários países, esse ano são 16 especialistas de 6 diferentes países. Eles avaliam, eles dão nota, como se fosse um vestibular, né?
Uhum.
A essas práticas, sem ter acesso ao nome da organização, porque é preservado, é confidencial isso, né? E aquelas que tiverem pontuação igual ou superior a 7.1, que a gente chama de índice técnico, é reconhecido como uma boa prática de sustentabilidade, em uma das 10 categorias que a gente tem ali disponível para ele escolher. Aquelas que não obtiverem essa pontuação, elas são reprovadas, vamos dizer assim, né? E também, mas é total sigilo, não se divulga o nome das empresas que não têm práticas aprovadas.
Uhum.
E aquelas que são aprovadas, daí elas seguem a ordem do ranking, né? Tem um ranking que nós reconhecemos como detentoras das melhores práticas de sustentabilidade. E o melhor, essas práticas, elas ficam num banco de práticas, que ali serve de pesquisa para professores, pesquisadores, outros especialistas, estudantes,
isso,
né?
É ótimo.
Mídia.
Uhum.
E também são publicadas na coleção Benchmark 3, as melhores práticas de sustentabilidade do Brasil, que esse ano vai ser lançado o terceiro volume.
Isso, que legal. A 13ª edição já lança esse
terceiro volume da coleção Benchmark.
Que coisa boa.
O primeiro volume, cada 4 anos você lança um volume, né?
Uhum.
Porque a gente tem, em média, 25 a 30 práticas por ano. O primeiro, que foi em 2007, foram 85 práticas. O segundo foi em 2011, já tinha 198. Esse que nós estamos lançando esse ano, então ele pega as práticas do ano passado para trás, de 2014 para trás, né? Já tem 311 práticas.
Nossa,
né?
Que maravilha. É um crescendo, né? Que coisa
Nossa,
boa.
Está crescendo, tá crescendo. O primeiro teve o prefácio do Dr. Paulo Nogueira Neto, que foi nosso primeiro ministro do meio ambiente do país, que, aliás, participou dessa convenção Brundtland de 1987, né?
Legal.
Foi o nosso representante que estava lá. E o segundo, a ministra Isabela, do meio ambiente, Isabela Teixeira, que fez o prefácio. O terceiro, a gente ainda está em negociações, não vou poder falar para você, mas é do nível igual, né? Mas já estamos recebendo, assim, artigos de pessoas muito, assim, renomadas nessa área, né? O José Goldenberg já mandou o artigo dele, né? A Jacqueline Ótima, que é uma estrategista em sustentabilidade também, americana, também já mandou. É, tem muitas pessoas bem interessantes aqui participando, né?
Que legal, coisa boa.
O Mário Mantovani, que é diretor da SOS Mata Atlântica. Então, tem gente muito boa participando aqui.
Que joia. Marilena, então, as pessoas... quem que pode se inscrever nesse prêmio, como tu falavas? É de todo o Brasil? É restrito a algum território?
Não, é Brasil.
Brasil, né?
Por isso que é benchmark em Brasil,
sim,
né? Então, qualquer organização tem que ter um CNPJ, lógico. Se é pessoa jurídica, pessoa física não pode participar. É, qualquer organização, né, legalmente estabelecida em território nacional, ela pode participar. Tem, a hora que ela entra, tem um passo a passo, tem um regulamento, tem uma metodologia que ela tem que seguir.
Sim.
Porque é uma certificação, né? E quando essa prática atinge esse score, essa pontuação, para ser reconhecida como uma boa prática de sustentabilidade, virar benchmark, virar referência para que outros se inspirem, né? E faça adaptações e tenha resultados semelhantes. É, então, essa prática, quando ela consegue essa aprovação, essa certificação, ela fica no banco e é publicada no livro também, como eu estava falando para você, né?
Coisa boa.
E esse livro vai para as bibliotecas das universidades parceiras, escolas técnicas profissionalizantes, instituições representativas. Eu diria que o benchmark é assim, tem as melhores cabeças, né, da sustentabilidade, a massa crítica que a gente acaba reunindo. É um grande conhecimento, viu?
Que maravilha. Parabéns por essa iniciativa, que ele venha mais e mais edições, né, Marilena? Daqui para frente a gente tem que estar cada vez mais atento a essas questões, até por uma questão de sobrevivência nossa e do planeta, né? Sem isso...
E olha, tem mais novidades também. Como o benchmark começou com as organizações, ele tem modalidades paralelas, né? A gente também tem o benchmark júnior, que é de escolas profissionalizantes. A gente tem o benchmark em pessoas, que são homenagens que a gente faz para pessoas que deixam legados para a sustentabilidade.
Legal.
A gente tem o benchmark das artes, que são artistas e artesãos que trabalham a sustentabilidade como técnica ou forma de expressão. E esse ano a gente vai ter o hackathon da sustentabilidade, que é para programadores e designers que desenvolvem aplicativos para sustentabilidade. A gente está trabalhando com um tema esse ano, que é o uso racional dos recursos hídricos, né? Poderia, da água.
Ser,
né?
Diferente.
Não poderia nem ter outro tema,
ai,
né?
Ai, meu Deus.
Mas a gente está tá falando com jovens, né? Está falando com artistas, está falando com personalidades, porque a sustentabilidade, ela tem essa diversidade, ela não pode ser restrita a um ator social,
com
né?
Com certeza.
Então, o benchmark hoje, toda a viabilidade econômica dele vem das empresas mesmo, né? Mas ele acaba, de alguma maneira, falando com outros atores muito importantes para a gente construir uma cultura de sustentabilidade, né?
Claro, certamente. Marilena, vou passar, então, os três sites que as pessoas podem pegar mais informações sobre o teu trabalho e também sobre o benchmark em Brasil. É o www.maisprojetos.com.br, www.institutomais.org e o www.benchmarkingbrasil.com.br. Eu tenho, assim, ó, 30 segundos para tu deixar um recadinho para os nossos ouvintes.
Olha, o que eu queria convidar todos, né, que tenham boas práticas, que participem do Benchmark em Brasil, né, e que também entre no nosso site, como você falou, do institutomais.org, sem o BR, né?
Isso.
Para que ver a programação e, na medida do possível, participe dos nossos encontros técnicos, das nossas discussões aí para a gente construir a nossa cultura de sustentabilidade.
Que maravilha. Eu agradeço mais uma vez a participação da Marilena Lavorato, que é diretora do Instituto Mais, que esteve hoje conversando com a gente aqui sobre o benchmarking Brasil e um pouquinho também sobre sustentabilidade, conceitos de benchmark. Enfim, é sempre uma alegria te ter aqui trazendo essas informações e sempre novidades para os nossos ouvintes. Agradeço, então, mais uma vez e em breve a gente retorna para falar contigo uma outra oportunidade, ok, Marilena?
Ok, muito obrigado pelo convite.
Grande abraço e sucesso.
Outro.
E terminamos mais um programa Visão Social, que teve a apresentação e direção de Cris Guimarães, na técnica de gravação Fernando Rabelo e no controle do áudio Jorge Cecílio. A supervisão geral é de Rudaia Correia. E eu me despeço de vocês hoje com uma frase de Albert Einstein: a única fonte de conhecimento é a experiência. E o nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem às 13 horas aqui na nossa rádio da universidade e na próxima terça-feira às 10 horas e 40 minutos na nossa parceira Rádio Tom Social de São Paulo. Mas lembre-se, pratique a responsabilidade individual sempre. Um ótimo final de semana, um grande abraço e até lá!